jovempan.com.br.
Todo mundo aqui trabalhando e uns de folga, né?
Para alguns a vida é mais fácil.
Um sentado comendo ali o seu pãozinho com manteiga na padaria, tomando o seu pingado e lendo as revistas
semanais. Mas já deve ter lido uns 4 livros, 8 teses, todos os jornais e revistas. Bom dia, professor Vila.
Bom dia, Aros, Patrick. Pensando sobre o futuro do nosso time, estamos aí próximos de ser novamente campeões brasileiros, que sempre com muita limpeza, toda lisura, sem nenhum problema de arbitragem.
Então, está acreditando, né? Está acreditando, né, professor?
Nós e a torcida do Atlético Mineiro, nós acreditamos.
O professor, falando nas revistas semanais, isto ainda repercutindo bastante, né? A notícia de que Lula teria recebido propina em dinheiro vivo, enfim. E ontem teve a própria decisão lá do PT também. Eu queria até a gente falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas falando um pouquinho sobre essa capa da Isto É e das revistas semanais, o que o senhor pode dizer?
Olha, no caso das três mais importantes revistas semanais, a única que deu capa a um assunto nacional foi a Isto É, e o que eu acho que é correto. Tudo tem grande importância a eleição americana, porém, nós estamos no Brasil. Sem ser Policarpo Quaresma, para mim é muito mais importante discutir a questão do Lula do que a do Trump. Valeu. Estou cumprimentando aqui um pessoal que está na rua aqui. Então, a questão do Lula, os 8 milhões, o dinheiro vivo, né, que ele recebeu, segundo a revista, Marcelo Odebrecht teria feito um saque à empresa e o intermediário teria sido Palocci. Evidentemente, tudo isso precisa ser devidamente comprovado, mas se está na delação, é porque tem comprovação. A delação não é um lugar de mexericos, é um lugar de provas. E eu não admiro, eu sempre disse, repito, e aí eu sigo o procurador da República, Deltan Dallagnol: Lula é o comandante máximo da organização criminosa. Recebeu isso, mas não é todo o dinheiro do Lula. O Lula deve ter muito mais.
Agora, tem um detalhe nessa história também, que é a movimentação do próprio partido, e nós falávamos agora há pouco sobre isso, professor, do próprio partido lutar contra forças internas que buscam combater um estado de coisas que se mantém. E o que dá a entender pela fala do presidente do partido, Rui Falcão, de que o PT não precisa se desculpar, que o PT não precisa voltar atrás, é de que essas mudanças não vão acontecer, embora a modificação agora do sistema de eleição para o presidente do partido. Vai ser eleição indireta no PT?
Pode isso também, professor? Desde 99, agora o partido resolveu mudar e com a força do ex-presidente Lula, né?
Claro, o Lula, no mau sentido da expressão, é um ultraconservador, no mau sentido da expressão. Quando eu falo que Lula nunca foi de esquerda, alguns exaltados aí que não conhecem política e haja idiotas com todo respeito na internet, como no momento em que vivemos, a internet transformou o idiota num gênio. Então tem um monte de gênio que fala de política e não conhece conceitos básicos e tal. Então Lula, nesse sentido, sempre foi, toda a sua vida política, alguém de direita e tal. E ele tenta agora, a todo custo, manter o controle do partido. Não manterá. Não manterá. Não manterá porque a vitória legitimava o domínio do Lula, ou derrotas gloriosas, como em 1989. Não é o caso agora. O partido deve ser dividido. Uma pequena parcela, bem pequenininha, deve ir para a rede. Rede da Marina, que foi muito mal nas eleições. Uma parcela, provavelmente um pouquinho maior, deve ir para o PSOL, que teve um desempenho, vale lembrar, na eleição superior à da rede, chegando ao segundo turno em duas cidades, especialmente no Rio de Janeiro, que é importantíssimo, em Belém do Pará também, né? Por outro lado, uma outra parte com Tarso Genro, Lindenberg Farias, especialmente o Tarso Genro, que mudou domicílio para o Rio, está louco para sair e construir um outro partido de esquerda. E aí fica, e o que sobra vai ficar com o Lula e tal. Então, a possibilidade de manter a união do partido, sinceramente, é nula.
O professor, para a gente encerrar, um outro caso também de destaque hoje nos jornais, o Supremo Tribunal Federal confirmando que a prisão após a segunda instância vale para todos os casos. Eu acho que tem muita gente com medo, muita gente preocupada com essa decisão agora do Supremo, de fato, professor?
Ah, perfeito. Eu acho que sim. Especialmente nós estamos vendo uma ação brilhante na Operação Lava Jato, na 13ª Vara Federal do Paraná, vários condenados em Curitiba, condenação referendada em segunda instância em Porto Alegre, e aí prisão, 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 não tem conversa, recorre, preso e tal. Então, essa foi uma vitória, num momento em que há uma enorme conspiração contra a Lava Jato, né? Então, essa decisão do STF, ela reforça a Operação Lava Jato. Portanto, é nesse momento difícil de bombardeio, especialmente advindo lá do Congresso Nacional, isso é uma enorme vitória. Falando em outro assunto, esse pessoal de moto que passa é de uma imbecilidade, igual os idiotas extremistas e tal. Coisa tenebrosa. Devia pegar esses
vai
caras
ser atropelado aí, professor, pelo amor de Deus.
Não, e esses caras todos cheios da grana que se acham, que eles estão acima do bem e do mal, com aquele barulhão infernal e tal. Isso, vamos ver se o novo prefeito, que vai ter poucas tarefas para governar São Paulo, se uma delas acabar com essa poluição sonora, que é uma coisa tenebrosa. Mas, para voltar à vaca fria, a questão da decisão do STF foi, nesse sentido, muito, muito, muito importante.
Tá certo, então. Professor Marco Antônio Villa, comentando os principais temas na manhã deste sábado, vamos liberá-lo para que ele volte para o seu momento de leitura e até o final deste final de semana de descanso serão 8 livros, 72 teses, mais os jornais do sábado e do domingo. É isso, professor?
É isso, na luta. As revistas, olha, sinceramente, os jornais de final de semana estão tão fraquinhos.
Já foram bons, tudo. Né? Já foram já bons, foram, né, professor?
Já foram. Sem a gente ter essa ideia de idealizar o passado, que é um problema.
Sim.
Ontem até discutimos isso com o pessoal na hora do almoço no campo do futebol, que a gente transforma o passado em maravilhoso, nem sempre foi assim. No campo também da imprensa, nós nunca vivemos um momento tão ruim em termos de qualidade editorial como nós vivemos hoje. Eu digo isso porque em diversos trabalhos, livros que eu escrevi, eu trabalhei com a imprensa desde a metade do século XIX, quando do período da seca dos 37, e ali desde os anos 60, 1860 mais ou menos. Então eu conheço relativamente bem a história da imprensa. E eu nunca vi um momento tão ruim. Tem vezes que eu leio aí, quando chego logo cedinho na Jovem Pan, passo os olhos e tem manchetes, tem informações hilariantes, quer dizer, erros primários e tal. Então é duro, mas vai melhorar. O Brasil está mudando e espero que a imprensa também melhore.
Então tá bom, bom fim de semana, professor.
Obrigado, para vocês também.
Um abração.